Seja bem-vindo ao PIDcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski.
Olá a todos, meu nome é Laura, eu sou acadêmica de medicina da UFSPA do terceiro ano e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a glândula tireoide. A tireoide, então, é uma glândula endócrina que é relacionada à homeostase termogênica e metabólica do organismo e tem ainda influência sobre o sistema cardiovascular e o desenvolvimento fetal, por meio da ação dos hormônios que ela secreta, a tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3. O T4 corresponde a cerca de 93% dos hormônios metabolicamente ativos liberados pela tireoide, e os outros 7% correspondem ao T3. A secreção da tireoide desses hormônios é controlada principalmente pelo hormônio estimulante da tireoide, o TSH, que é secretado pela hipófise anterior. A tireoide também é responsável pela produção do hormônio calcitonina, mais especificamente pela célula C da tireoide. E esse hormônio calcitonina tem um papel muito importante na homeostase do cálcio. A glândula tireoide é uma glândula única e é localizada em frente à traqueia, entre a cartilagem cricoidea e a incisura supraesternal. Ela possui dois lobos que são conectados por um istmo central e ela possui quatro glândulas paratireoides na sua região posterior, que são produtoras do paratormônio também relacionado à homeostase do cálcio. Lateralmente à tireoide correm os nervos laríngeos recorrentes que são responsáveis pela inervação das pregas vocais. Então agora vamos entender como que a tireoide faz a síntese e a secreção dos seus hormônios, o T3 e o T4. A primeira fase da síntese é a formação da bomba de iodeto ou a captação de iodeto. Então, para que seja formada a quantidade necessária de T4 no nosso organismo, nós devemos ingerir cerca de 1 mg por semana de iodo na forma de iodeto. Ao ingerir esse iodo por via oral, ele é absorvido pelo sistema gastrointestinal. Parte desse iodo é utilizado pela tireoide na formação dos hormônios e grande parte é excretada pelos rins. Nós consumimos sal iodado, então o consumo de iodo é garantido a todos. A bomba de iodeto, localizada na membrana basal da célula folicular da tireoide, bombeia ativamente o iodo do sangue para dentro da célula, pela ação do simporte de sódio iodeto. Esse simporte é feito transportando um íon iodeto e dois íons sódio do plasma para dentro da célula folicular da tireoide. O iodeto, para ser transportado, necessita de energia, uma vez que está contra o gradiente de concentração. Essa energia vem de onde? Da bomba sódio-potássio, ATPase, que bombeia sódio para fora, gerando baixa concentração intracelular desse íon, do sódio, e gerando também um gradiente de difusão facilitada para o interior da célula. Após entrar na célula folicular pelo simporte com sódio, o iodeto é então transportado por difusão facilitada do citoplasma para a célula, para a luz do folículo. A segunda fase, então, da síntese dos hormônios tireoidianos é a secreção da tireoglobulina e a bioquímica da formação do T3 e do T4. As células que formam o folículo são células granulares secretoras de proteínas. O complexo de Golgi e o retículo endoplasmático, organelas celulares, são os responsáveis pela síntese e pela secreção das tireoglobulinas, o T3 e o T4, que são grandes glicoproteínas. Cada molécula de tiroglobulina é composta por cerca de 70 aminoácidos tirosina, principal substrato na formação dos hormônios tireoidianos. A tiroglobulina é sintetizada no citoplasma da célula folicular e é armazenada no coloide presente na luz do folículo. Para a síntese de hormônios da tireoide, é necessário combinar o iodo com a tirosina. O iodeto é oxidado a ioto pela ação da enzima peroxidase, que se localiza na membrana apical da célula. A terceira fase, então, da formação desses hormônios é a iodização da tirosina e a formação dos hormônios. A ligação, então, do iodo com a molécula de tireoglobulina é chamada de organificação da tireoglobulina. A tirosina, que recebe um átomo de iodo, é inicialmente iodada a monoiodotirosina, o MIT, e quando recebe um segundo átomo de iodo, origina diiodotirosina, o DIT. A união, então, de duas moléculas de DIT forma a tiroxina ou T4, que tem, então, 4 iodos, que é o principal produto formado pela tireoide, como a gente já falou antes. A tiroxina permanece como parte da molécula de tiroglobulina. Já a triiodotironina é formada pela união de um MIT com um DIT, formando, então, uma molécula com 3 iodos. Pequenas quantidades de T3 reverso também podem ser formadas pela união de MIT e DIT, porém é um hormônio metabolicamente inativo. Após o final da síntese dos hormônios tiroidianos, cada molécula de tiroglobulina contém cerca de 30 moléculas de T4, a tiroxina, e algumas de T3, a triiodotironina, em menor quantidade, que são armazenadas no coloide em quantidades suficientes para suprir o organismo por 2 a 3 meses. Portanto, os efeitos fisiológicos da deficiência da síntese dos hormônios tiroidianos só são observados meses depois que essa deficiência inicia. Agora que já temos o T3 e o T4 formados, é hora de liberá-los na corrente sanguínea. Para ser liberada, a tiroglobulina é clivada, formando o T3 e o T4. Dessa forma, a região apical da célula forma pseudópodos, que cercam pequenas porções do coloide, formando vesículas pinocíticas que penetram no interior da célula. Os lisossomos da célula se fundem com essas vesículas, formando vesículas digestivas. As proteases, então as enzimas, digerem as moléculas de tiroglobulina e liberam somente o T3 e o T4 em sua forma livre, se difundindo pela base da célula da tireoide para os capilares adjacentes, adentrando então a corrente sanguínea. Os hormônios tiroidianos circulam na corrente sanguínea ligados a proteínas de transporte, principalmente a globulina de ligação da tiroxina, a TBG, e também a pré-albumina ligadora de tiroxina e a própria albumina. Essas proteínas aumentam o reservatório do hormônio circulante, retardam a depuração hormonal e modulam o fornecimento dos hormônios para certos tecidos. O T4 é o que apresenta a maior afinidade a essas proteínas, então a fração de T3 livre é maior do que a de T4 não ligada. O hormônio livre é o biologicamente disponível aos tecidos e é nesse que se baseiam os mecanismos homeostáticos que regulam o eixo tiroidiano. Agora que nós já entendemos como são formados os hormônios tiroidianos, vamos entender como eles agem no nosso organismo. Os hormônios tiroidianos são responsáveis por aumentar o metabolismo basal de grande parte dos tecidos corporais. Além disso, eles são responsáveis também por aumentar o número de mitocôndrias e o seu tamanho, o que leva a um aumento da formação de ATP, que fornece energia para diversas ações celulares. Além disso, eles também aumentam o transporte ativo de íons através da membrana plasmática, principalmente pelo aumento da quantidade de bombas sódio-potássio. Ocorre ainda o aumento da permeabilidade da membrana celular ao sódio, o que aumenta ainda mais a ativação da membrana da bomba de sódio-potássio e também a produção de calor. É importante destacar também o efeito dos hormônios tiroidianos sobre os tecidos corporais. Eles têm efeito sobre o crescimento, já que o hormônio tiroidiano é responsável pela promoção do crescimento e do desenvolvimento do cérebro intraútero e também nos primeiros anos de vida. Além disso, os hormônios estimulam o metabolismo do carboidrato, porque faz a captação rápida de glicose pela célula, o aumento da glicólise e da gliconeogênese e também o aumento da absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, além do aumento da secreção da insulina. Os hormônios tiroidianos aumentam também a mobilização do lipídio no tecido adiposo, levando a uma redução do acúmulo de gordura no corpo. Então, ele tira o tecido adiposo de dentro da célula e faz um aumento da concentração de ácidos graxos livres no plasma, acelerando a oxidação desses ácidos graxos livres pela célula. Os hormônios tiroidianos também reduzem o colesterol, os fosfolipídios e os triglicerídeos no plasma. Isso ocorre através do aumento da secreção de colesterol pela bile e a perda de colesterol pelas fezes. Além disso, quantidades elevadas de hormônio tiroidiano diminuem o peso e vice-versa. O aumento desses hormônios pode causar um aumento de peso. Ele é capaz também de aumentar o apetite, o que contrabalanceia essa variação do metabolismo que pode ocorrer. Já no sistema cardiovascular, a gente consegue observar um aumento do fluxo sanguíneo pelo aumento do metabolismo, o que leva a um aumento da utilização de oxigênio e aumento da produção de metabólitos, o que provoca uma vasodilatação. Esse aumento do fluxo gera um aumento do débito cardíaco. Além disso, ocorre também um aumento da frequência cardíaca através da excitabilidade direta do hormônio do coração. Ocorre também aumento da força de contração cardíaca pelo aumento dos hormônios tireoidianos e a normalização da pressão arterial média. Quando ocorre o hipertireoidismo, uma hiperprodução de hormônios tireoidianos, a pressão sistólica sofre uma elevação de 10 a 15 milímetros de mercúrio e a diastólica se reduz na mesma intensidade. No sistema respiratório, conseguimos observar um aumento da frequência respiratória e da profundidade da respiração. Já no sistema gastrointestinal, pode ocorrer um aumento da motilidade gastrointestinal, do apetite, da ingesta alimentar e da produção de secreção digestivas. Na doença do hipertireoidismo, podemos ter um quadro de diarreia e no hipotireoidismo, um quadro de constipação. Então, é bem clara a distinção entre uma doença que acelera o metabolismo e uma que retarda o metabolismo. Já no sistema nervoso central, ocorre a estimulação pelos hormônios da tireoide e, como consequência, um aumento da velocidade do pensamento. No hipertireoidismo, pode ocorrer, inclusive, um aumento do nervosismo, tendências psiconeuróticas, ansiedade, paranoia e preocupações em excesso. Os músculos também reagem com vigor na presença do hormônio tireoidiano. Caso haja excesso dos hormônios, como no caso do hipertireoidismo, os músculos enfraquecem devido ao catabolismo proteico excessivo. Pode ocorrer também o tremor muscular. No hipertireoidismo, observa-se um tremor leve, cerca de 10 a 15 vezes por segundo. Aparentemente, ele é causado pela atividade aumentada das sinapses neuronais nas áreas da medula espinal que controlam o tônus muscular. Já no sono, o hipertireoidismo pode causar um cansaço frequente no paciente devido ao efeito exaustivo do hormônio sobre a musculatura, que fica trabalhando excessivamente durante o dia. Porém, o hormônio ainda é capaz de aumentar os efeitos excitatórios sobre as sinapses, o que dificulta o processo do sono. Já no hipotireoidismo, observa-se uma sonolência extrema nos pacientes, que podem dormir de 12 a 14 horas por dia. Agora que sabemos como ocorre a síntese dos hormônios tireoidianos, vamos estudar como ocorre o estímulo e a inibição desses hormônios. O eixo tireoidiano é um exemplo clássico da alça de feedback endócrino. O hormônio liberador da tireotrofina, o TRH, é secretado pelo hipotálamo, que estimula, por sua vez, a produção hipofisária de TSH, que, então, estimula a síntese e a secreção dos hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. O marcador fisiológico mais útil da ação dos hormônios tireoidianos é o TSH, que é secretado pelas células tireotróficas da adenohipófise. Os hormônios tireoidianos atuam por meio do feedback negativo, inibindo a produção de TRH e TSH. Então, quando já tem uma quantidade suficiente de hormônios tireoidianos circulando na corrente sanguínea, mandam um feedback negativo para o TRH e para o TSH, sinalizando que já tem hormônio suficiente, que não é necessária mais a produção desses hormônios liberadores de tireotrofina e do TSH. A dopamina, glicocorticoides e a somatostatina suprimem o TSH, mas não apresentam grande importância fisiológica, exceto quando administrados em doses farmacológicas. Níveis reduzidos de hormônios tireoidianos circulantes elevam a produção basal de TSH e aumentam a estimulação de TSH mediada pelo TRH. Já altos níveis dos hormônios tireoidianos suprimem rapidamente a secreção e a expressão gênica de TSH e a estimulação do TSH pelo TRH. Portanto, a gente pode inferir que os reguladores dominantes da produção de TSH são os próprios hormônios tireoidianos, o T3 e o T4.
Lembramos ainda que, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco ou acesse mais material através do site pedifisiologiaufxpa.wixsite.com/educação, tudo junto e sem acento. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo podcast.